amigos, a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Vamos reler o texto do Evangelho, já agora apresentando já alguns desvios na tradução, a correção de alguns desvios da tradução. Então o texto ficaria assim: se sou eu que dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro? Outro é o que de mim dá testemunho, e sei que é verdadeiro o testemunho que de mim ele dá. Enviaste mensageiro a João, e ele testemunhou a verdade. Eu, entretanto, não é de homem que recebo testemunho. Digo-vos, porém, essas coisas, a fim de que sejais orientados. Ele, João, era uma lâmpada que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por algum tempo com a sua luz. Mas testemunho maior eu tenho do que o de João, porquanto as obras que o Pai me deu para terminar, essas obras, mesmo que eu as faço, elas são que de mim dão testemunho, e de que é meu Pai que me enviou. E meu Pai que me enviou, ele mesmo deu testemunho de mim. Nunca ouviste a voz, nem a forma dele. O seu ensino em vós não permanece, porque não confiais naquele por ele enviado. Nós estamos, então, estudando, como vimos na última vez, uma passagem famosa que diz que Jesus fala: o meu Pai trabalha e eu também trabalho. E nós vimos que esse trabalho é algo que demanda esforço, né? Então o Pai é atuante e Jesus é atuante. Por isso o erro naquela tradução que se costuma apresentar, de que Deus fez as obras em 7 dias, né? E no 7º dia descansou. Não descansou nada. A palavra é: ele cessou de criar, mas agora ele mantém o trabalho da sustentação ou da manutenção da criação. Por isso que o verbo é cessar. Cessar não quer dizer cessar que ele parou, no sentido de que perdeu energia, né? Ele parou de realizar determinadas obras, mas ele realiza o trabalho de sustentação. Então o Pai trabalha. E Jesus também trabalha. E nós vimos que Jesus, ele mesmo disse: eu de mim nada posso fazer, mas tudo que eu vejo o Pai fazendo e a tudo que eu ouço do Pai, eu dou em execução. E eu de mim mesmo, eu nada posso fazer. Agora, o Pai me deu a autoridade para eu escolher. E eu não escolho por mim mesmo, eu escolho baseado naquilo que eu vejo o Pai fazer. E conforme o que o Pai faz, eu faço semelhantemente. Por isso que a minha escolha é correta. Bom, o que nós temos aí é o seguinte: nós temos duas formas de atuação. Nós temos a forma de atuação do Pai, que nós chamamos da lei cósmica, e a atuação de Jesus através de seus missionários. Jesus como Espírito puro, né? E os seres convertendo, Espírito superior para Espírito bom. E assim nós vemos a manifestação através dessa hierarquia espiritual. O Pai realiza um trabalho com ela. um esforço de sustentação de toda a criação. E quando os seres são inconscientes, eles não têm capacidade, aí nós vemos o reino mineral, vegetal, animal e o hominal inferior. Nessa faixa, a vida, a lei atua automaticamente. É automático. O processo do desenvolvimento ou do progresso, da evolução. A evolução se faz de forma automática. Os chineses, eles têm uma expressão muito interessante para esse agir de forma automática da lei. Os chineses têm um método chamado Fun Fei. Fun Fei quer dizer agir pelo não agir. O agir pelo não agir significa que o ser não tem a capacidade, como ele é inferior, de ele atuar. Então, é Deus que age através dele. É a vida que impulsiona tudo. No Livro dos Espíritos, na pergunta 262, diz que o ser nessa fase, ele é como, é semelhante à criancinha. Semelhante à criancinha. E aí, no caso, precisa de total orientação, de total condução. De pegar pelas mãos e levar. Quando o ser passa para um nível já mais adiantado, e que ele passa, vamos dizer assim, para um nível hominal, mas não mais hominal inferior, mas hominal consciente, ele já passa a ser um co-criador em plano menor. Porque são esses espíritos aqui mais adiantados, em especial o espírito puro, que é um co-criador em plano maior. Porque ele age diretamente com a lei divina, ouvindo a lei divina. Esses seres que já começam a adquirir a consciência, no nosso caso, por exemplo, a gente, então, já pode, de alguma forma, cuidar do nosso plano evolutivo. Nós já podemos cuidar do nosso plano evolutivo. Evidentemente, não temos capacidade para cuidar em detalhes do nosso plano. Por isso que a gente recebe a ajuda dessa hierarquia espiritual que trabalha em sintonia com Jesus. Mas Jesus, ele mesmo diz que ele em si mesmo nada pode fazer. Porque tudo aquilo que ele faz está em sintonia com a lei cósmica. Tudo aquilo que ele vê como o Pai procede na criação, como o Pai determina, como o Pai age, e o Pai não esconde nada por ele, porque o Pai tem amor por ele, e aonde há amor não há segredo. Então o Pai se abre por inteiro, porque sabe que o Filho não vai abusar desta lei, porque é filho verdadeiramente do bem. Então o Pai apresenta a sua lei, a sua fórmula. Nós temos que entender que o Pai aí é a matematicidade do universo, é a grande equação do universo, é a lei. E o que acontece é que o Espírito puro, o Espírito da envergadura de Jesus, ele aprende, vamos colocar aqui, o mecanismo, cósmico. Então, se ele aprende o mecanismo cósmico, a sua atuação numérica, a sua equação, ele sabe como agir e age corretamente. e age de tal forma correta, de tal forma precisa, que ele chega a dizer que nenhuma ovelha do seu rebanho se perderá. Olha como é que ele tem a capacidade de saber que nenhuma se perderá. Ele sabe como fazer para transformá-la. E ele então sabe que é tudo perfeito nesse mecanismo. Ele chega a dizer: todos os fios de cabelo das vossas cabeças são cortados, não cai uma folha da árvore sem que o Pai não saiba. Essa é uma atuação então divina. Por quê? Ele ouve o Pai, ele percebe o Pai. Aqui eu quero dizer mais uma vez com relação a esse ouvir. Aí não é ouvir com ouvidos, nem ver com os olhos, né? Ouvir no sentido de estar em sintonia. A sintonia que é a palavra fé. Aliás, vai aparecer no texto de hoje, que nós vamos estudar mais. O que acontece com o Espírito Puro, ele está em sintonia com a fonte, com essa lei. Ele está em sintonia. E a mesma palavra para fé. Hoje, a gente prefere botar sintonia do que fé, porque a palavra fé ela já bate na nossa cabeça de forma muito deturpada. Essa semana eu estava na cidade e tinha lá um sujeito discursando, um corrente protestante, né? Ele estava discursando no Largo da Carioca, que fica aquela gente toda em volta, e tudo que ele falava as pessoas iam dizendo, e chegou na hora deles receberem o Espírito Santo. Ele veio o Espírito Santo e começou todo mundo a pular, fez macaco, numa verdadeira desorganização mediúnica e de efeito, de hipnotismo e de mentira, de charlatanismo, etc, etc. Ora, o que acontece então? E começa a falar em várias línguas, então faz um pandemônio no Largo da Carioca, e porque cada um começou a falar, ficou aquela coisa toda, porque não é a língua que nos esclarece, é a língua que confunde, porque ninguém entende nada daquela papagaiada, nada daquilo. Então, não é esse tipo de fé. E aí pergunta, você tem fé, irmão? Tem fé, segue o Espírito Santo, fala em língua, o cara fica lá, blá, blá, blá. Então não é essa fé. Não é esse tipo de fé. Por isso que a gente está aqui tirando a palavra fé e botando sintonia, porque para a gente até mesmo não confundir, porque a palavra fé já está muito desgastada. Mas no original grego é isso mesmo, a palavra lá é fé. Fé no sentido de sintonia, de encaixe. Há um encaixe, uma verdadeira. É um encaixe vibratório, como se fosse a sintonia do rádio. O rádio entra em sintonia com a emissora. Tá certo? E o rádio, por entrar em sintonia com a emissora, ele em si mesmo não é capaz. O rádio não toca música sozinho, nem dá informação sozinho. Ele dá o que a emissora que ele consegue captar. E ao ele entrar na faixa, ou na vibração, ou em sintonia com a emissora, ele capta e transmite. Assim é o Espírito Puro. Ele é como uma espécie de rádio. Ele entra na faixa, na onda da lei cósmica e capta aquele princípio. É isso que é o tal do ver e ouvir. E ele teve que falar em ver e ouvir por causa da nossa capacidade. Mas é essa percepção que o rádio ainda é muito ainda denso, é meio bruto ainda, porque no rádio o aparelho de rádio, não sei qual é o motivo. Quando ele canta lá uma música romântica, o rádio não chora. Mas o tá certo? Ou quando dá uma informação lá de guerra, o rádio não fica com raiva ou qualquer coisa, assim, um indignado. No caso, esse espírito superior, esse espírito puro mais ainda do superior, ele é vida, ele pulsa. Então ele não é só uma antena que capta, mas ele capta, ele sente, ele tem sentimento. Veja quando o servo Bartimeu, ele pediu a ajuda de Jesus, Senhor, faça com que eu veja, e Jesus diz lá para tomado de compaixão, ele faz bem. Então é um instrumento, mas um instrumento que tem compaixão. A palavra compaixão quer dizer, mexeu nas suas entranhas. Algo que tem sentimento. Então não é só, por isso que eu disse que o rádio é um exemplo melhor para nós entendermos a fé, a sintonia, mas assim mesmo não explica tudo porque falta esse sentimento, falta esse amor. É o tal amor que o ser tem que se une ao amor da lei e forma uma unidade, uma força de atração. Assim, então, conforme que o pai age automaticamente na vida, esse ser, os seres, como Jesus, ele age também. Só que ele age aqui, no caso, para nós, para atuar através dos bons espíritos nesse homem daqui, que já tem capacidade de participar. E ele, então, faz a sua escolha. Os textos acabam traduzindo por justiça. Não é justiça, ele faz uma escolha. Então ele escolheu Paulo, escolheu Tiago. E é de admirar quando ele escolhe Pedro. A gente fica admirado, é uma coisa surpreendente. Né? Pedro era um pescador e ele escolhe Pedro para dirigir a sua igreja e dar certo. Ele pega o inimigo que matava cristão e coloca, você vai divulgar o cristianismo. Pega um que tem primária, que é o Chico Xavier, e você vai receber poeta e vai abalar o mundo com a mensagem da imortalidade na alma. Entendendo? É assim, ele age dessa forma. Pega uma pessoa que tinha dificuldades na vida de relacionamentos, inclusive perturbada porque era dominada por sete espíritos atrasados, como diz lá o texto sobre Madalena, e fala, você vai divulgar para o mundo que eu ressuscitei. E ela passa a ser a primeira alça da sobrevivência. Logo aquilo que não se esperava. Então, ele faz uma escolha. E essa escolha, o pai deu autoridade para ele fazer. Ele tem autoridade para fazer. E essa escolha é fantástica. Nós ficamos impressionados quando nós vemos algo assim, quando a gente vê um pescador se transformar num líder da maior religião do mundo, que é o cristianismo. Pode. Então nós já ficamos impressionados. Mas ele diz que tem coisas que nós vamos nos maravilhar. Maravilhar muito mais. Por quê? Porque ele não tem só esta obra da escolha para fazer. Mas escolha em escolha, ele vai fazer algo muito maior. Ele vai comandar a evolução aqui no nosso planeta. Escolha em escolha, quando ele escolhe um Pedro, não é só para dar certo na vida de Pedro, mas é para Pedro crescer também evolutivamente. E com ele arrastar o planeta. E crescemos com Pedro. E assim ele faz uma outra escolha. E aquele ser cresce e nós crescemos também. Porque a maior trabalho, a maior obra que ele tem que realizar é a obra da evolução. Essa obra da evolução que nós colocamos aqui, que é a maior obra que ele tem que realizar e ele tem que terminar ela. Ele tem que terminar essa obra, ele tem que concluir esse trabalho. Ele tem que nos tirar de seres atrasados e nos levar para anjos. Mas não só sou eu, ele, aquele, aquele outro, somos todos nós. Cuidar do planeta. Todos os seres que estão no planeta estão sob a sua responsabilidade. Essa é a obra que o Pai deu para ele terminar, para ele concluir. Então é uma obra que vai maravilhar muito mais, porque não é um acaso só excepcional da gente ver Paulo brilhar. E Chico Xavier, esse trabalho fantástico como ele fez, né? E não é isso. Não é só essa que já nos admira, muito. Mas nós vamos ficar muito mais admirados quando a gente vê esse planeta aqui, que só tem guerra e problema, se transformar no planeta luz. Todo mundo do bem. E não podemos dizer que é impossível. Porque se for, ele era. E quem acertou, como ele já acertou, em casos que nós não podíamos esperar, vide Madalena, vide Paulo, vide Pedro, vide Chico Xavier, vide tantos outros através da história, não é assim? Por que que vai errar naquelas outras propostas? Muito ao contrário. Aliás, quando a gente olha a vida dele, o capítulo de hoje vai mostrar e vai acenar, e nós vamos trabalhar isso. É a vida dele e tudo o que ele fez é prova de que ele está nada mais nada menos do que processando ou nos passando com firmeza a lei cósmica. Ele mesmo diz, tudo aquilo que eu ouvi do meu pai, que eu percebi, que eu estou em sintonia, eu vos tenho dado a revelar. E se eu não posso fazer nada de mim mesmo, e só faço pela vontade divina, significa que ele tem capacidade, por quê? Porque é a tal da vontade divina que ele está transmitindo. Então, no fundo, é ele só que vai realizar a transformação desse planeta. É a força divina através dele. E ele diz que isso é possível. Por quê? Porque aí ele vai explicar, porque ele é filho do homem. E nós já explicamos aqui várias vezes, não vamos entrar em detalhes, né? Mas que o filho do homem quer dizer o ser, o espírito puro. Plenamente humano, aquele que só tem humanidade nele, que só pratica o bem. Ele é totalmente humano, por isso que só pratica o bem. Então, porque ele tem essa super capacidade, ele é super. Ele é super, é mais que super. Ele é genial em termos espirituais, né? Ele é um espírito, como diz o Einstein, de perfeição sideral ou cósmica. Ele simplesmente pode agir assim. Ele pode fazer essas escolhas porque ele tem essa capacidade de se sintonizar, de ver o que a lei quer e ele age automaticamente segundo esta lei. Por isso que dá resultado. Por isso que dá resultado. E esta lei está à nossa disposição. Ele quer nos dar ela também. Se a gente crescer, podemos fazer o que ele faz, ainda coisas maiores. Só vai depender de nós, crescendo, crescendo, nós também vamos ter acesso e vamos ter toda essa capacidade de realizar as coisas. De ser, né? Agora, acompanhamos o texto de hoje e nós vamos ver, então, que como é que se processa aqui o ensinamento de Jesus. Ele diz assim, se sou eu que dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Olha bem, acompanha a frase. Se sou eu mesmo que dou testemunho de mim, se eu dou testemunho de mim, o meu testemunho não é verdadeiro. Então parece que ele está dizendo que ele não tem capacidade de dar testemunho dele. Porque se ele der testemunho dele, o testemunho dele não é verdadeiro. Agora vamos pegar uma outra frase de Jesus e vamos ver. Isso aqui nós estamos no capítulo 5. Então, capítulo 5, versículo 31. Lá na frente nós vamos dar uma outra frase, que está em João no capítulo 14, que diz assim, se eu testifico a meu respeito, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Então lá na frente ele está dizendo, se eu dou testemunho de mim, o meu testemunho é verdadeiro. Mas por que o meu testemunho é verdadeiro? Eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Eu me conheço. E por eu ter este conhecimento, eu posso dar testemunho de mim. Ora, repare então que lá no capítulo 8 não bate com ele. Aqui ele começa assim. Se sou eu que dou testemunho de mim, o meu testemunho não é verdadeiro. Como não é? Se lá na frente ele diz, se eu dou testemunho de mim, o meu testemunho é verdadeiro. Que eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Não está batendo a frase. Há um erro aí que nós precisamos analisar. Mas vamos interpretar essa frase primeiro, a tal que ele diz que ele pode dar testemunho dele. Ele diz, eu posso dar testemunho de mim, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Ou melhor, eu sou filho do homem. É isso que está dizendo aqui os textos que nós acabamos de ver na semana passada. Eu sou filho do homem. Eu sou um ser superior. Eu não estou dominado pelo mundo da matéria. Logo, eu não sou um homem propriamente dito, no sentido aqui do mundo. E logo, como eu sei de onde eu vim, para onde eu vou, não estou limitado. Olha como é que fala Einstein. Einstein diz assim. Atenta assim que tem consciência exata de sua origem e certeza do futuro. Do ponto de vista da missão que recebeu do pai e que lhe cumpre desempenhar. Mostra que, sob o envolto corporal que tomou para se tornar visível aos olhares humanos, seu espírito conserva independência e liberdade. Quer dizer, ele não está atolado pelo corpo. Ele continua livre, independente faço a informação correta. É vírgula, não é vírgula, é ponto, não é ponto, é ponto parágrafo, é interrogação, é exclamação. O tradutor é que no sentido tem que colocar. Compreenderam? O tradutor tem que fazer. Então o tradutor tem que conhecer. Quem leu o Evangelho lá o capítulo 8 não bate com esse capítulo 5, versículo 31. Tá certo? Não bate. Então o tradutor tem que prestar atenção aí. Onde que ele vai colocar o ponto, a sinalização das coisas. Nós conhecemos aquela frase que é bem popular, bem conhecida já, do homem que estava na cruz, né? Daquele chamado bom ladrão, que é um absurdo, que não pode ter bom ladrão. Ladrão já é ruim. Né? Mas é o ladrão que se arrependeu. Então não é o bom ladrão. O ladrão arrependido, ele então pede ajuda a Jesus. Jesus diz, em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a frase que se coloca agora. Então nós temos, se botar vírgula, muda completamente. Em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ou então eu posso dizer assim, em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Onde que eu vou colocar a vírgula, muda completamente. Se eu coloco a vírgula, em verdade, te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, quer dizer, quando você acabar de desencarnar essa cruz, você já vai para o paraíso, mesmo sendo ladrão. Agora, botando a vírgula no lugar certo, Jesus está dizendo, em verdade, eu te digo hoje. Hoje eu estou te dizendo isso. Estarás comigo no paraíso. Quando você tomar jeito, quando você pagar o seu erro, quando você aprender, quando você deixar de ser ladrão. Não é só fazer a penitência aqui na cruz, mas quando demonstrar por obras, nos atos da vida, no dia a dia, que venceu a sua inferioridade. Aí você estará comigo no paraíso. Mas eu já te dou essa esperança hoje. Esse consolo hoje. Estarás comigo, né? Tá apenas. Você não está na cruz de forma perdida. Você vai se recuperar. Então, repare, não tem a vírgula. E o tradutor tem que colocar no lugar certo. E ele coloca do jeito dele. Então, aquele tradutor que não aceita a encarnação, que acha que o sujeito vai morrer e que existe um céu eterno ou um inferno eterno, se Jesus prometeu ele ir para o céu, então ele já vai imediatamente ali. Então, em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Porque não tem jeito. O cara já vai morrer, ou ele vai para o inferno eterno, ou para o céu eterno. Então, ele já tem que ir. Por isso que a vírgula é colocada de forma errada. Aqui também é a mesma coisa. Para que a frase não seja errada, basta botar uma interrogação. Jesus está dizendo assim, se sou eu que dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro? Ele está perguntando, é verdadeiro o meu testemunho? E ele mesmo vai responder, eu vou lá no capítulo 8, aqui ele vai responder também, mas lá no capítulo 8 ele vai dizer em detalhe, sim, é verdadeiro, eu dou testemunho de mim mesmo e posso dar testemunho, porque eu sei de onde vim, para onde vou, eu sou filho do homem. Ele falou uns versículos antes dele. Sou filho do homem, sou plenamente humano, posso dar testemunho. Mas não é só esse testemunho, existem outros testemunhos. Existe também o testemunho do Pai, existe também o testemunho de João, o Batista, que foi um profeta enviado. Então, ele vai mostrar aqui que existem mais dois testemunhos. Além dele, e ele pode dar testemunho porque ele está em sintonia com o Pai, ele tem um outro testemunho que é o de Deus, que ele vai mostrar como ele funciona, esse testemunho de Deus, e existe um terceiro de um profeta que foi enviado pelo João Batista. Vamos, então, continuar acompanhando. Então, aqui no texto, nós temos que colocar a interrogação para que haja, para que tenha acerto, né? Então, posso dar testemunho de primeiro? E aí, está bem a resposta. Pode. O outro é que de mim dá testemunho. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá. Esse um outro que dá testemunho, tem que começar sem saber quem é esse outro. Há um outro que dá testemunho de mim. Agora, olha só a frase. E eu sei que o testemunho que esse outro dá é verdadeiro. Oh, que um outro dá testemunho e ele diz que o testemunho do outro é verdadeiro, então ele sabe a resposta. Como é que ele sabe que é verdadeiro? Concorda? Logo, no versículo, logo de baixo, é uma prova que no versículo de cima ele não podia dizer isso. Eu não posso dar testemunho de mim mesmo. Se eu der testemunho, não é verdadeiro. Ora, como não é? E ele sabe a resposta. Não tem lógica, ele estaria fazendo um jogo de palavras. Não é isso? Logo no versículo abaixo, ele está dizendo que há um outro, que é o João Batista, que dá testemunho. E ele sabe que esse testemunho que o outro dá é verdadeiro. João acertou. Não pode nem falar da humildade dele. Ah, ele não quer dar testemunho porque ele é humilde. Ele sabe, mas ele é humilde. Aí, no caso, ele não foi. Se foi esse tipo de humildade que a gente quer, foi porque ele sabe que o outro é verdadeiro, o outro diz assim, esse cara é brilhante, ele é obesivo, ele é verdade, sou mesmo. Então, não posso nem alegar que ele não dá testemunho dele por humildade. Porque, no fundo, no fundo, você não pode ser humilde e mentiroso. Quando o Chico Xavier diz, eu estou abaixo de uma barata, é verdade mesmo. Nós temos que ser humildes, cheios de pecado que nós somos, mas a gente tem que ser considerado inferior. O Chico não está dizendo mentira da boca para fora. Evidentemente que a expressão da barata é que nos choca, mas ele quer dizer, sou muito inferior. E se uma barata é considerada nada, eu também pelos meus deuses. É isso que ele quer dizer. Está certo? Sou um bicho. Não sou Francisco, sou um cisco, não é aquela coisa que ele dizia. Então, está mentindo. Dado os nossos compromissos, os nossos deuses. Mas Jesus dizer, por humildade, que Jesus veste aqui, eu sou um cisco, eu estou abaixo da barata. Não tem lógica, Jesus fala assim. O Chico tem lógica, ele é cheio. Se o Chico é cheio de dinheiro, imagina a gente. Então, isso tem lógica, agora Jesus não. Quando o João tem um testemunho verdadeiro, ele é verdade. Por quê? Porque não é um espírito compromissado com o erro, como nós somos. Não é um devedor. Entenderam a diferença? A humildade do espírito superior não pode ser humildade mentirosa. A humildade tem que ser verdadeira, fruto de um sentimento verdadeiro. Então, continua aí. Então, há um outro que dá testemunho. O que ele fala é verdadeiro. E ele então fala para os judeus assim, que era as autoridades que estavam ali interrogando ele. Vocês, enviaste mensageiras a João, e ele testemunhou a verdade. Então ele fala para os judeus, vocês enviaram testemunhas lá, mensageiros a João, e João testemunhou a verdade. O que João falou? Verdadeira. Eu sei que João falou a verdadeira. Agora ele vai explicar ainda mais um pouquinho aqui sobre João e ele vai dizer assim. Eu, entretanto, não é de homem que recebo o testemunho. Digo, porém, estas coisas, a fim de que sejais salvos. João, esse outro aqui, era João. João era um homem. E ele, como homem, estava limitado. Ele não tinha aquela visão de Jesus. Quando ele esteve aqui, era mais que homem. todo um conhecimento para fazer isso e acertar. E a evolução acontece, funciona e a vida está se desenvolvendo perfeitamente, porque ele não é por ele mesmo, mas tudo aquilo que ele ouviu do Pai, ele realiza. É o Pai através dele. Então ele vai continuar aqui sobre o assunto, sobre testemunha. Ele diz assim: eu, entretanto, não é de homem que recebo testemunho. Digo-vos, porém, essas coisas a fim de que sejais salvos. É importante isso daqui. Ele diz isso aqui para a gente poder ser salvo. E mais um outro problema da palavra salvo com relação a essa nativa de fé. Para nós ser salvos, a palavra já nem a fé aí já ficou tão distorcida. Quando a gente fala de fé, a gente logo pensa em não em sintonia, mas a gente pensa em coisas assim religiosas, de compromisso, de pacto religioso, de crença. Assim a palavra salvo. Salvo, para a gente, planta salvo. É ir para o céu. Ou está salvo aí no sentido de se livrou do inferno. Você está salvo, você fez um pecado, se confessou, por exemplo, né? Você está salvo. Está livre do inferno. Isso não quer dizer que vai para o céu. Você já vai continuar vivo aqui. Se errar, mas se confessar sempre e se passar uma vida só errando e não precisar, afinal, na sua extremação, você falar lá, me ajuda, e aí você confessa o seu erro lá do céu. Então, é uma ideia de salvação completamente errada. A palavra salvo aí quer dizer de salve, de ave, de saúde. A palavra salvo é a mesma ideia de saúde. Jesus está dizendo assim: eu não recebo testemunho de homem. Falo isso para vocês serem salvos. Não é salvo de céu, nem de estar livre do inferno, não tem nada a ver. Para a gente ter saúde, para a gente ter saúde. Ó, também vamos entender aqui melhor o que é isso. Não pode ser saúde no sentido físico. Ele está falando que há um conceito errado. Se a gente achar que para provar que Jesus é legal, eu precisava de um testemunho de alguém como João Batista, quer dizer, como um homem, aí porque João falou para nós, então eu acredito que João falou, aí eu vou ficar achando que um homem pode testemunhar de Jesus. Isso é uma coisa muito pequena. E a nossa mente não vai compreender, não vai ficar orientada, não vai ficar esclarecida completamente. A nossa mente vai ficar meio enferma, ainda com conceitos pequenos. A nossa mente tem que ser salva. Ela tem que ter saúde espiritual. Ela tem que ver em profundidade. É isso que ele está falando. Vamos te explicar. Eu disse no início, a palestra que acabou de sair um livro, um filme do Chico Xavier. E que nesse filme do Chico Xavier tem um encontro de Pietro Baldi com o Chico Xavier. É maravilhoso. E aí cristiano é nada disso. É para a gente não ficar com a ideia errada, distorcida, porque quando você está com a mente errada, distorcida, a sua mente está enferma. Ela não está luminosa, ela não está brilhando. Ela está em desequilíbrio, porque você está com um ensinamento falso. Então é como se Jesus disse isso. Eu não recebo testemunho de homem. Falo isso para você ficar esclarecido, que o texto aqui coloca como salvo. Falo isso para você ficar orientado, para ficar iluminado mentalmente, espiritualmente. É só. Está vendo? Então, salvo aí não tem nada a ver com essa teologia de ir para o céu ou de se livrar do inferno. É salvo no sentido de ficar orientado espiritualmente. Em outras palavras, não é João que me testifica. O que ele fala é verdadeiro, mas sou eu que faço com que a sua mensagem tenha sentido e brilho. Ele então continua dizendo, ele, João, era uma lâmpada que ardia e iluminava, e vos quisestes alegrar por algum tempo com a sua luz. Então João era uma lâmpada. Essa lâmpada brilhou no deserto, iluminou, e era uma mensagem de esperança que João dava, e essa esperança gerava alegria. É muito bacana para a alma chegar lá, sem orientação, ia lá no deserto, chegava na beira do Rio Jordão, João fazia lá os seus discursos, falava da vida do Cristo, dava esperança para as pessoas, não é? Falava dos deuses, mandava as pessoas respeitarem o próximo, não usarem falso testemunho, não cobrar a lei do justo, não ser violento, fazia lá o seu discurso, depois mergulhava as criaturas no rio, para assim, seria. Muda a mente, muda a sua forma de viver. Isso era uma lâmpada, ou melhor, era algo que brilhava, era uma instrução espiritual. Toda orientação espiritual é uma luz. Vou dar um exemplo aqui bem ignorante. Gente que falava masculina, a gente bota crase? Não. De palavra masculina, você não bota crase. É isso? Não é. Então, quem não sabe disso, aprendeu. Com uma luz que eu tenho aqui. É uma luz pequenininha, uma bobagem. Se você botar crase, só vai ficar errado no português, pronto. Vai ficar com a saúde do teu português ruim, sem orientação, entendeu? Agora, a orientação do João dá era uma luz que pode ser comparada com essa da casa, etc. Mas é uma luz. Toda orientação que você dá, todo esclarecimento que você dá, desde uma pequena frase a uma informação de esperança como o João dava, era uma luz. E quanto mais importante é a tua orientação, mais luz. Ele era uma luz de Jesus que brilhava no deserto. E eles, os judeus, por algum momento quiseram se alegrar com João. Por algum momento eles foram lá, foram batizados, ouviram João e se alegraram com aquela mensagem. Olha que Jesus fala, por algum tempo, no original grego, que aí a tradução pode ser melhor, por uma hora vocês se alegraram. Depois esqueceram. Caíram na vidinha material. E não se preocupar com a metanoia que João pedia. Metanoia é mudança de atitude mental. Se esqueceram? Ninguém mais falou lá, mergulharam no aqueliguinho, né? Fizeram o discurso dos seus erros, mas se esqueceram. Fizeram lá aquela alegria, aquele momento de esclarecimento, deixaram João para lá. Depois do homem teve que ficar preso, morreu, ninguém ligou para João, ninguém foi procurar, também ninguém sabia continuar divulgando as suas ideias, esquecer, foi uma coisa, uma luz que veio e brilhou, e as criaturas não deixaram de que aquela luz continuasse sendo alimentada em seus corações. Aí disse Jesus, olha, ele, João, era uma lâmpada que ardia e brilhava, e vós quisestes alegrar por uma hora com essa luz. Foi uma vontade, eu quis, fui lá, vi João, gostei de João, fiquei por um período fascinado com João, depois esqueci. Isso não é
tenho outro filho agora. Aí vai lá e está com a cultura na mão. Agora eu estou fazendo de obra, parece um monte de padaria. Então assim chamava irmão Mosca, né? Aquele que não faz nada, irmão Mosca. Ele não pedia esmola, não gostava de orar, mas gostava de comer bem. É dizer que o Francisco é irmão Mosca. Você parece muito o irmão Zangão. O irmão Zangão, que fica as puxas da telha, das abelhinhas. As abelhinhas trabalham, você não faz nada. Então tem gente que assim, ele no tempo fica encantado. Encantado. Né? O Aristão contou um caso, legal na palestra dele, uma pessoa foi na palestra, quando acabou a palestra dele, então falou: oh, Aristão, você é demais, você é demais. Disse, você apostou na palestra demais. Você achou interessante que eu falei demais. Falei alguma bobagem demais. O sujeito não presta atenção em nada. Tá certo? Então fica só encantado, sabe? Assim, tipo um bolo. Aí fica, vai, daqui a pouco já não quer mais fazer aquilo, vai falar coisa, daqui a pouco eu voltei pra igreja, sei lá no estado dele. Aí eu vou lá e me dá o pronto. Isso só é nada, só serve o pastor pra mim. É igual esses caras que foram lá em João. Viram aquela luz e aprendendo, se alegraram, se envolvendo, e Deus está tudo esquecendo. Ninguém fala mais. E Jesus está resgatando o fato e está dizendo: olha, aquele João brilhou. O que ele falou de mim é verdadeiro. Mas eu estou dizendo: não é um testemunho de um homem que eu recebo, há um testemunho muito maior que eu tenho. Digo isso para vocês não ficarem confundidos, achando que algum homem possa me valorizar. Eu não recebo testemunho de homem, muito pelo contrário, são esses homens que recebem testemunhos de mim. Agora, ele vai continuar, então, a dizer assim. Mas, testemunho maior do que um João, no caso de um João, testemunho maior eu tenho do que um João. Porquanto as obras que meu Pai me deu ou me concedeu para eu terminar, as traduções possam fazer, não é fazer. A palavra original é ler. E ó, o Pai tem é o mesmo radical de até o mesmo prefixo de telefinalismo. De conclusão, de terminar. Até o radical mesmo, no estado grego. Então, olha como é que ele diz. Eu tenho um testemunho maior do que ele morre. E ele diz, esse testemunho está nas obras que o Pai me deu para eu terminar. Logo ele está falando daquelas obras, parece que é de boa obra para fazer. Ele diz, marco original. Nas obras que foram feitas, foram aqueles que eles chamam de milagres. Aí ele curou os leprosos, curou o paralítico, ressuscitou uma pessoa do túmulo, aí estava jogando sobre bolivões, e estão sendo essas obras. Essas obras já são maravilhosas. Essas obras já são maravilhosas. Lembra realmente Jesus fez. Mas existe uma obra muito mais maravilhosa do que essas. É, obras, obra muito mais maravilhosa do que essas que foram feitas. E são as obras da nossa evolução. É a maior obra que é transformar esse planeta em luz. Essa é a obra que o Pai de Deus para ele terminar. Pois ele diz, no mover do meu rebanho, se quer virar. Se, é se Jesus não erra, dançou. Porque tudo deu errado. Concorda? Se no mover se quer virar, puxa, olha como é que nós estamos. Qualquer da humanidade. Então, ele está projetando o futuro. Há uma obra para terminar. E o Pai deu para ele fazer, que é a obra da evolução planetária. Não só é a evolução individual de cada um, mas da evolução planetária, coletiva. E essa obra maior, e aí por isso que esse tema está encaixado dentro da encarnação, como nós estávamos estudando nas várias palestras sobre esse assunto, é que a grande obra do Pai deu para ele terminar. Então, vocês querem saber que testemunho que eu recebo? Eu tenho um testemunho muito maior. São as obras que o Pai me deu e que eu tenho que terminar. da honestidade, da justiça. Revolução que não terá nenhuma arma para realizar. Não vai ser nem popular, nem revolução, porque ela é prerrogativa ou ela está na base do amor. E isso é o futuro. E isso é um trabalho que ele, então, está realizando. É a obra que o Pai deu para ele terminar. As obras mesmo que eu faço, elas são de mim, elas são de mim, não tem de muitos. Sempre que é meu Pai quem me enviou. Então ele está dizendo assim, você quer testemunho maior do que João? O maior testemunho do que esse, quando ele começa dizendo que ele pode dar testemunho dele, maior do que é, de poder dar testemunho dele. E dizer que ele tem capacidade de escolher quem está na onde ele vem e para onde ele vai. Mostra o seu testemunho individual, que é o testemunho do Pai. E o testemunho do Pai não vem aqui e conta para a gente. O Pai não se aparece aqui na forma e diz para a gente, eu não venho na nossa vida e fala, eu sou meu filho, Jesus. Não é testemunho, nem pela voz, nem pela forma. Ele não se apresenta aqui, ele nem fala que a gente vê ele. Mas como é que o Pai se manifesta em Jesus e dá testemunho? Pela aquilo que ele faz. Então eu olho na vida de Jesus. Meu Deus. O cara nasceu em Nazaré. Quando nós vamos ver na relação das cidades de Nazaré, entre as todas as cidades de Galileia, da Galileia, Nazaré nem era citada. Nazaré nem era citada. É aqui que ele foi se desenvolveu. Sua família de pessoas simples da Galileia, que é o ponto de dizer em tal texto do Evangelho. Foi uma coisa boa aqui da Galileia. Ali, no meio mais simples, como o filho do carpinteiro, etc. Há todo o desenvolvimento da sua vida e ele transforma no Senhor da história. Até o povo se dividir a história em duas partes, antes do Cristo e depois do Cristo. Tudo quanto é um olhar para a vida dele e ver o significado daquilo tudo. Não só as obras. Tem muita coisa boa. confiar em Jesus, é que a gente está então com o ensino do Pai, que além aqui está o ensino. O ensino dele é esta lei que se manifesta por toda a vida, não está imanente em nós, quer dizer, não está, não permanece em nós, não está em tudo em nós. Não é conhecer, não. Jesus que está com o Evangelho de fora, que está aí e está dando o povo dos outros. Thank you. outro grupo